Portanto, meus queridos, antes de começar isto, eu gostava só de dizer que eu queria ser condecorada como a melhor podcaster de Portugal e arredores. Pá, porque imaginem, eu estou aqui constipadíssima e estou a gravar isto na mesma, percebem? Se calhar toda a gente faz isto, mas para mim é um ato de muito amor pelo podcast e muito apreço por vós que ouvintes, ouviste, ouvintes, que eu. Por vocês que ouvem este podcast todas as semanas, mas antes de começar, fazer aqui dois disclaimers, dois ou três, não sei muito bem. Estou a gravar num sítio completamente novo, nunca gravei onde estou neste momento, portanto, se ouvirem, se o som estiver diferente, é disso, peço desculpa se estiver mal. E outro disclaimer, estou exatamente em frente a uma lareira, portanto, a probabilidade de se ouvirem tipo estalidos de lenha é alta, percebem? Isto agora foi bem gráfico, mas é verdade. Já estamos a entrar na época natalícia, lareira já está acesa, e é o momento ideal para passarmos para um novo episódio do Mais ou Menos. Vamos a isso. Sejam bem-vindos ao episódio 68 do Mais ou Menos. É verdade, este que é o melhor podcast de toda esta internet que nos une, não é? Malta, como é que vocês estão? Este episódio hoje está quente, quente, quente. Porquê? Porque eu estou a gravar isto terça-feira, dia 2 de novembro, às 3h38 da tarde. Portanto, vai ser gravar isto e pôr online. Portanto, percebem? Estamos quase que aqui em direto, estamos quase em live a gravar podcast. Isto porquê? Porque, malta, imaginem, eu vim para Viseu no domingo à noite e. Ontem foi que dia? Ontem foi segunda-feira. Não me apeteceu gravar e depois recebi uns amigos cá em casa e blá 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 e pensei, ok, gravo amanhã. Hoje acordo absolutamente constipada. Mas aquela constipação, eu acho que nem é constipação, acho que é mais gripe. Aliás, eu acho que não foi gripe. Eu acho que, aliás, foi o que a minha mãe me disse. Tive uma paragem de digestão, percebem? Porque eu ontem apanhei bué frio e blá blá blá, e comi bué e trá tá tá, e depois apanhei muito frio à noite e tive uma paragem de digestão. E então meio que estou aqui em dificuldades, sabem? Por acaso já não estou, mas de manhã, só para me levantar, tinha dificuldades. É uma coisa espantosa. Mas pensei, não, tenho de gravar podcast na mesma, que as pessoas que ouvem isto todas as semanas merecem, percebem? Toda a gente merece. E então, para não falhar, expulsei toda a gente do sítio onde estou e pronto, estou a gravar. E a verdade é que tenho muita coisa para vos contar hoje, malta. Estamos aqui no rescaldo de uma polémica do Big Brother, uma grande polémica do Big Brother. Para quem vê, vou falar um bocadinho dela quase nada. Para quem não vê, salte tipo 2 minutos à frente, porque não me parece que eu vá ficar mais tempo a falar sobre isso. Então, ao que parece, Joana e Ricardo são um casal do Big Brother, não é? E ontem, em jeito de brincadeira, o rapaz disse, um dos outros concorrentes perguntou-lhes se já se tinham enrolado sexualmente, e o rapaz, ela disse logo que não, e o rapaz, o Ricardo, disse que ela não tinha dado conta, mas ele já tinha avançado, e quando é só preciso subtiliza, não sei o quê, e ela estar a dormir, que, ou seja, deu a entender que a tinha violado, percebem? Deu a entender que tinha tido relações com ela enquanto ela estava a dormir. Epá, e ele estava a gozar. Imaginem. E agora fiz bem barulho. Imaginem, é uma cena grave de se dizer, e o contexto em que foi dito não ajuda, porque pode parecer que ele não estava a gozar, mas ele estava a gozar. Agora, se é uma cena bonita de se dizer, não, não é bonito. Se teve graça, não, não teve graça. Eles lá no momento riram-se, portanto, até que ponto é que não teve graça, não é? Mas para quem vê, e sendo este um programa que é visto por milhões de pessoas, muitas pessoas já passaram por aquela situação de violação, não é? É tão simples como isso. E ele estar a falar daquela situação de ânimo tão leve. Pode magoar muita gente. Portanto, olhem, fiquei muito triste com aquilo que aconteceu, mas lá está, na minha cabeça, o gajo só estava a gozar e é só um puto mimado que não sabe o que diz. Acho que ele não tem maldade e obviamente ele não a violou. Obviamente ele não a violou, não é? Acho eu. Portanto, já, malta, este é o assunto polémico do momento. E mais uma vez vem provar aquela cena do poder das redes sociais, não é? Porque isto falou-se tanto, isto de manhã aconteceu de manhã, não é? De manhã meio que passou impune, depois o Twitter à tarde explodiu e obviamente que a TVI teve de reagir, o que é interessante analisar. E pronto, esta é a polémica mais polémica do momento, passa a expressão, e era isto que eu tinha a dizer. Não acho que haja mais nada a dizer. Mas imaginem, acho que ainda há outra coisa. Eu penso bem numa cena que é, reparem, o rapaz quando sair de lá de dentro vai sair com fama de violador. Quando ele não a violou, ele só disse aquilo a gozar. Pá, é a maneira como nós dizemos as coisas. Enerva-me, sabem? É preciso ir lá à banal e dizer, tipo, calma, pensa um bocado antes de falar, estás em televisão, tens bué gente a julgar-te, pensa um bocado. Porque vais sair daqui com a imagem toda lixada e tu só és um inocentezinho, és só um puto mimado que não sabe o que diz, não sabe medir o tamanho das palavras. Então, tipo, enerva-me, sabem? Enerva-me, por cima banal, tipo, acorda! Mas pronto, eu nem trazia isto aqui para falar, lembrei-me entretanto, porque realmente está muito quente nesta sociedade da internet. Porque, malta, aquilo que eu trazia hoje para falar é uma lista muito grande. E se calhar começo aqui por duas coisas que vi na Netflix ultimamente e que vos podem interessar. Então, eu vi dois reality shows. Epá, eu sou a pessoa mais não intelectual de sempre, já viram? Trabalho no reality show, chego a casa, o que é que eu vejo reality show? Então, há um reality show da Netflix que é novo, que é o Insiders. É apresentado pela, nunca sei dizer o nome dela, Nájera qualquer coisa. É a que fazia de Zulema em Vis-a-Vis e é a que fazia de polícia, de inspetora na Casa de Papel. É agora a inspetora que estava grávida, sabem? Pronto. E ela é a apresentadora do reality show. Basicamente aquilo é o mesmo de sempre, uma data de concorrentes que vão ser fechados dentro de uma casa. A questão é que eles são enganados o tempo todo. Primeiro, começam-lhes por dizer que eles estão só em fase de casting, quando eles já estão em programa. Depois dizem-lhes que... agora o meu cérebro parou durante um bocadinho. Primeiro, eles estão ainda em fase de casting, depois dizem-lhes que estão em streaming 24/7, para não sei quantos milhões de pessoas em todo o mundo, e depois no fim eles descobrem que é só um programa da Netflix e que nunca tiveram em streaming. Aquilo que acontece é que tudo o que eles passaram lá durante 3 semanas dentro de uma casa vai ser convertido em alguns episódios para lá estar uma série da Netflix. Epá, é giro de ver, é uma série bué leve, é engraçada, mas, primeiro, tem bué discussõezinhos de casaizinhos e blá blá blá, eu não tenho paciência para isso. E segundo, achei muito confuso, tipo, a certa altura os concorrentes não sabiam nada, mas houve uma parte em que nem eu sabia, tipo, o que era verdade e o que era mentira, sabem? Porque eles fizeram tão bem a cena de, ok, agora vamos dizer isto aos concorrentes, eles vão acreditar, e a seguir isto, e a seguir, que a própria pessoa que está a ver, o próprio público, não sabe, a certa altura, dividir a verdade da mentira. Percebem o que eu estou a dizer? Portanto, olhem, acho que é giro passarem um tempo, mas é uma curto, percebem? Eu acho que há uns tempos já tinha vindo com este conceito. É uma curto, mas não é para casar. É uma série gira de ver, mas não é fantástica. Pronto. E depois ando a ver outro reality show, que é Love on the Spectrum. Eu já tinha falado aqui de uma série da Netflix que era Atypical, cujo protagonista era um miúdo no espectro do autismo, que chega ali aos 18 e quer tornar-se independente, arranja uma namorada, arranja casa, vai para a faculdade, blá 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 blá. Agora, este reality show, Love on the Spectrum, é uma espécie de first dates só com pessoas no espectro do autismo. E o que é interessante nisto? Primeiro é analisar a maneira como pessoas diferentes. Todos nós somos diferentes, mas as pessoas que estão no espectro do autismo têm uma maneira diferente de aprender e uma maneira diferente de se relacionarem com as outras pessoas. Não é má nem boa, é diferente. E é interessante analisar a forma como eles colmatam certas falhas que têm em termos relacionais com, sei lá, o estudo do comportamento humano. Por exemplo, há um concorrente, pá, ele é tão engraçado, que é o Michael, que ele, desde miúdo, que percebeu que uma das coisas que a condição dele lhe fazia era não estar tão confortável na relação com outras pessoas, o que é normal. Então, o que é que ele foi incentivado pelos pais desde sempre a fazer e ele sempre fez? Ler livros que lhe explicam o comportamento humano. Ou seja, ele chega à idade adulta e vai a um date e ele sabe identificar, tipo, ok, agora houve um silêncio mais longo, quer dizer isto, isto, isto. A cara dela, ela levantou uma sobrancelha, ia dizer sobremesa, uma sobrancelha, quer dizer isto, isto, isto. Ou seja, é muito curioso analisar este empenho, porque eles querem mesmo só ser normais e são, percebem? Só que, como nós estamos sempre tão focados nas nossas vidas e nas diferenças, acabamos por pôr de lado as pessoas que não são exatamente iguais a nós. Epá, e é errado, obviamente, e eles acabam por ter de fazer um esforço muito maior para pertencerem a um grupo, a uma relação, a um par, o que é muito interessante. E é muito interessante também analisar a forma como as famílias reagem a tudo isto. É mesmo muito giro. A série, que é um reality, está muito fixe. Chama-se Love on the Spectrum. Está na Netflix e aconselho toda a gente a ver. Aconselho toda a gente a ver porque acho que podemos aprender muito com a diferença. E ao percebermos a diferença e ao conseguirmos colocar-nos no lado do outro, nos pés do outro, conseguiremos também, daqui para a frente, ajudá-lo a chegar mais próximo de nós. Percebem o que eu quero dizer? Portanto, temos aqui duas recomendações. Uma só meia recomendação, que é o Insiders. Vejam só o primeiro e último episódio, que são os que valem a pena. Depois, Love on the Spectrum, eu ainda não acabei, mas estou a ver. E pronto, é isso. Depois, malta, trazia aqui outra coisa, que é engraçado que eu escrevi isto há boas semanas e já não sei porque é que eu escrevi isto. Mas nas minhas notas está aqui o seguinte tópico: relações morangos. Eu não sei com quem é que eu falei sobre isto há uns tempos, mas achei tão interessante que coloquei aqui o tópico. Pá, imaginem, no outro dia eu acho que isto veio no decorrer de uma discussão a que eu assisti, já não sei de quem. Pá, era um casal que estava a discutir de nada. Sabem aquelas pessoas que, olá, bom dia. Bom dia, estás a dizer bom dia? Porquê é que dizes bom dia assim? Sabem, aquelas pessoas que criam confusão por tudo. Pá, isto fez-me lembrar a altura dos morangos com açúcar, em que era tão banalizado a cena de têm uma relação e dois em dois dias acabam, sabem? Pá, que absurdo! Eu agora que penso nisso não tenho muito a dizer neste tópico, mas eu achei tão interessante quando falei disso. Eu já não sei com quem é que foi, pá. Minha cabeça está linda. É chato, sabem? E isso acaba por ser um bocadinho o que acontece, por acaso, nos reality shows, quando há casais. Que é a cena de, ok, já passámos todo o processo de conhecer-nos, tipo, apaixonar-nos, blá, 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 blá. Já passámos o processo de primeiro beijo, blá, 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 que é aquilo que as pessoas querem ver em casa. E agora, o que é que nós fazemos? Podemos só estar a curtir a nossa relação ou então vamos discutir dia sim, dia sim. Epá, e são aquelas discussões mesmo chatas, sabem? Que vocês ouvem e pensam, pá, por amor de Deus, vai tomar banho. E o outro que vá para o jardim, tipo, vão para sítios diferentes, percebem? Vão fazer coisas diferentes e deslarguem-se, não sejam chatos. Mas pronto, é essa banalização do chatear numa relação chateia-me, sabem? E eu sou a favor que uma pessoa se chateie com tudo, porque eu também não me chateio com tudo, mas critico muito tudo. Mas a cena de andar sempre chateado, pá, faz-me confusão, sabem? Pronto, e era isto que eu tinha a dizer neste tópico. Realmente foi um ótimo tópico para eu pôr aqui pronto, no meu telemóvel. Um tópico melhor que este é, e agora vejam se me conseguem perceber. No outro dia estava a falar com outros amigos meus. Pá, as coisas vêm-me sempre à cabeça quando eu falo com pessoas, é engraçado. Estava a falar com amigos meus e chegámos à conclusão de que eu tenho bué desconforto quando está silêncio. Ou seja, eu fico bué desconfortável com o silêncio. Pronto, e agora deixei aqui um silenciozinho só para vocês pensarem que é mentira. Imaginem, estamos numa conversa de amigos, blá blá blá, e a conversa morre. Eu fico bué desconfortável em não pôr um tema novo na mesa, sabem? Depende dos amigos, claro. Há dois ou três amigos que é indiferente e não sei o quê. Mas a maior parte das vezes eu fico desconfortável. Fico mesmo, mesmo, mesmo desconfortável. Tipo, então prefiro lançar, o que nem sempre é bom, prefiro lançar um tema parvo para o ar, um tema que não tem interesse nenhum, a, sei lá, estarmos 2 minutos em silêncio uns com os outros. Não é? É um bocado estúpido isto, não é? É um bocado estúpido porque lá está, tipo, nós temos de estar confortáveis com o silêncio e a partir do momento em que temos confiança uns com os outros, estamos mais confortáveis com esse silêncio. Mas eu não estou, pá. Eu não estou. Se calhar isso é até também porque eu sou uma pessoa que falo muito e blá blá blá. No outro dia até encontrei uma frase, deixem ver se eu encontro aqui, que eu achei que era, eu assim, sabem aquelas frases que são memes? Eu assim, esta frase, tipo, sou eu na vida. Ah, não consigo ver. Deixa-me ligar aqui os dados móveis, porque não tenho internet aqui. Lá, 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 lá. Ah, está aqui. Meu sonho é ser uma mulher de poucas palavras, mas infelizmente sou uma mulher de muitas palavras. Se calada vence, eu não vou vencer nunca. Pá, eu achei muita graça a isto, porque realmente eu nunca estou calada. Nunca estou calada. O que é horrível, não é? As pessoas que nunca estão caladas são extremamente chatas. Pá, mas eu sou assim, percebem? Por algum motivo, todas as semanas eu falo aqui meia hora sozinha, como se não fosse nada. Como se houvesse gente a ouvir-me e a responder-me. E não há gente a ouvir-me e a responder-me, tipo, no momento. Por acaso, hoje quase que podia, porque isto é quase live. Mas aquela cena de, ok, estão pessoas ali a ouvir-me e a conversar comigo, é diferente do podcast, percebem? Mas pronto, hoje estou a divagar muito, estou a sentir. Vocês também estão a sentir que eu estou a divagar imenso? Estou, é verdade, estou a divagar imenso. Se calhar é porque estou meio adoentada, lá está. Pá, como estou meio chatinha de... Nem me estou a rir tanto, não é? Porque estou mesmo uma doentadita. Pá, só quero estar sentada no sofá a ver televisão e a existir. Para vocês perceberem o nível. E por acaso isto é uma cena interessante de analisar. Eu já saí de casa dos meus pais... Há pá aí 4, 5 anos, quando fui para a faculdade. E então, eu raramente, quando fico doente, estou em casa. Ou seja, eu não estou aqui, estou em Lisboa, eu desenvencilho-me sozinha. Agora que eu estou em casa e fiquei meio adoentada, parece que chamo mais a minha mãe. Parece que eu agora não sei lidar com as coisas. Por exemplo, hoje, esta noite, pá, eu estava com imenso frio, estava cheia de febre, não sei o quê. Ligo à minha mãe, que estava no quarto ao lado. Eram 5:30 da manhã e eu ligo-lhe. Olha, mãe, eu estou com muito frio, consegues vir aqui, não sei o quê? E ela vai lá, e reparem, ela é que me teve a fazer a caminha com mais cobertores, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E depois no fim ainda disse, olha, eu vou-te só buscar comida. E veio-me buscar, sabem, uma daquelas coisinhas de fruta das crianças que se bebem? Pronto, eu adoro isso. Uma daquelas embalagens, pronto. E deu-me isso à boca. Deu... Agora que eu olho para trás, eu acho que é ridículo, mas eu estava com tanto frio e estava tão enjoada e estava tão mal que, tipo, estava só enfiada dentro da cama com os braços para dentro e disse: Podes-me dar à boca, por favor? Ai, que vergonha! Eu não acredito a contar isto aqui, mas é verdade, é verdade. Então parece que, como estou com os meus pais neste momento, parece que eu já não sei lidar com as coisas. Eu já não sei tratar das coisas sozinha. É, por exemplo, como ir às finanças. Se eu estiver sozinha a ir às finanças, eu vou arranjar maneira de me orientar. Mas se estiver com a minha mãe, o meu primeiro instinto é perguntar: Ah, isto é onde? Percebem? É curioso. É muito, muito curioso. E estou a sentir que estou muito molinha. E que quando a minha mãe chegar, ainda vou estar mais, sabem? Sabem aquela cena de, ok, estou mal, mas quando a minha mãe chegar, vou estar ainda pior para ela cuidar de mim? E é isso que eu estou a sentir. É isso que eu estou a sentir. Precisava de colinho, sabem? Olha, desculpa, podes-me pegar ao colinho e fazer mostinhas na cabeça. É isto que eu estou a sentir neste momento, por estar meio adoentada em casa da minha mãe. E é isto, malta. Esta semana foi muito calminha, porque. Não, quer dizer, não foi calminha. Foi calminha de coisas a acontecerem, porque lá está. Vocês já sabem que neste momento o meu trabalho é a minha vida. O que não quer dizer que seja mau. Porque, se bem que já me disseram, Tânia, isto é extremamente viciante, tens de ter cuidado, porque senão qualquer dia estás louca. Pá, mas ainda não estou nessa fase, sabem? Estou só na fase de querer ir a toda a hora e de fazer tudo porque curto bué. Mas sim, pelo meio ainda fui jantar com os amigos, blá blá blá. Foi giro. Olha, foi uma semana engraçada. Foi uma semana muito engraçada e que culminou comigo assim doente numa terça-feira. Também está este tempo, já viram o tempo que está? Tipo, vocês gostam deste tempo? Eu gosto deste tempo se for para eu estar em casa. E é aquela cena de, ok, eu estou em casa, estou em frente à lareira, vou ver uma série, mas não tenho de sair à rua. Porque se for para sair à rua, este tempo de chuva e este tempo choné, chateiam-me. Chateia-me bastante. Se bem que lá está, eu prefiro o inverno ao verão porque eu fico muito mal com o calor. Portanto, já. Olhem, malta, outra coisa que eu vi, olhem, agora é que me estou a lembrar das coisas que vi esta semana, giro. Outra coisa que eu vi, e foi há bocadinho, foi o Alta Definição da Joana Marques. Eu vi o Alta Definição da Joana Marques há bocadinho, pá, e identifiquei-me um bocadinho com ela. Não na cena dela ter graça, porque ela tem graça e eu, pronto, é o que se vê, mas na cena da ironia e do gozar com ela e gozar com os outros e não sei o quê. Acho que é muito interessante e acho giro analisar, tipo, a forma como ela se defende, por exemplo, de um Ruben Rua que leva tudo a mal e que quase que a ameaça nos stories. Achei giro analisar isto. Portanto, se ainda não viram, vejam o Alta Definição. Pá, deve estar na Opto, não sei. A Opto é uma cena que me irrita profundamente, sabiam? Tipo, a Opto é tipo uma Netflix da SIC, mas tenho que pagar. Agora nem consigo ver as gravações só na televisão. Eu vi há bocadinho na cena da SIC Caras, porque deu na SIC Caras e eu vi na gravação da SIC Caras. Mas tipo, gravações da SIC, tenho de pagar a Opto. Reparem, uma vez ligaram-me. E eu atendi, estou assim, não sei o que é da SIC. E eu assim, é da SIC? O que é que me querem da SIC? Eu não liguei para nenhum 760. É da SIC? Ok, vamos chamar para eu trabalhar aí. Onde é que tiveram o meu contacto? Olha, vimos que tem aqui a Opto gratuita e gostávamos de apresentar-lhe os nossos pacotes para este mês, blá 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 blá. E eu assim, ah, não acredito. Não acredito que me deram esperança para agora me atirarem assim. Não acredito. Não acredito. Mas pronto, é assim, malta. Já sabem, vejam estas coisas todas. Quanto ao silêncio, eu vou trabalhar o silêncio de forma a que consiga ficar mais confortável com ele. Espero que dê, espero que consiga. Porque acho que isso é mesmo importante, não é? É a cena de sabermos estar connosco mesmos e sabermos estar também com os outros. E eu, quando estou comigo mesma, eu sei que estamos a voltar ao mesmo tema. Este episódio está a ser a mais confusa de sempre, mas é, olhem, é assim que está a minha cabeça, percebem? Portanto, é assim que vai ficar este episódio. Eu sei que quando estamos com. Imaginem, quando eu estou comigo, não há muitos momentos em que eu estou em silêncio. Eu ponho uma música a dar e. Ou então ponho uma série a dar, ou ponho alguma coisa a dar, um podcast a dar, e eu não fico muito tempo comigo, só comigo, percebem? E quando estou com os outros, assusta-me ficar só eu e os outros. Em silêncio, só ali, estão a ver? Tipo, sem uma conversa, sem alguma coisa a que nos agarrarmos. Não sei, é estranho, mas vou trabalhar nisso e vou pesquisar na internet, nessas internets, nessas coisas da net, se há alguma maneira ou se há alguma justificação para eu achar isso, para eu ter esse problema, percebem? Vou ver, vou pesquisar e depois digo-vos. Mas pronto, malta, o episódio de hoje foi muito mais curtinho, mas pronto, é porque eu estou mesmo adoentadita e agora vou editar isto e publicar já. Espero que tenham gostado, espero que voltem comigo para a semana. Para a semana vem um convidado que eu garanto-vos que foi dos meus favoritos de sempre. É um convidado do mundo da comédia, que eu adoro. Ele está a dar os primeiros passos, ou seja, não está claramente a dar os primeiros passos, já está nisto há uns anos, mas comparativamente com nomes maiores, está a dar os primeiros passos. E têm sido uns passos mesmo muito fixes. É neste momento apresentador do curto-circuito na SIC Radical, e faz espetáculos de stand-up. Toda a gente o conhece dos vídeos que faz para o Instagram e para o Twitter. Portanto, sim, meus queridos, vocês vão adorar ouvir o Ricardo Maria aqui no Mais ou Menos. E com esta me despeço. Espero por vocês para a semana. Um grande beijinho a todos. E é o que eu digo sempre: sejam felizes e, essencialmente, façam os outros felizes. Beijinhos.